atrás já uma reforma agrária efetiva que garantisse a titulação de terra. A gente vive hoje num processo de reforma agrária contínuo, mas uma reforma agrária que evita, né, ao máximo entregar títulos de terra e fica dando CDRU, e isso vai gerando um problema que se estende eternamente, um custo enorme para o Estado, e a gente vê a situação dos indígenas nesse bolo todo. Por quê? A Constituição, ela entende que os indígenas, eles têm um direito originário às terras. Os povos originários, eles têm esse direito, né, originário de aquisição da terra, de ter a terra, porque foram eles que primeiro estiveram aqui nesse país. Só que a questão, João, aqui é o seguinte. A questão é que hoje a gente tem... Não existe um marco temporal, então é uma disputa constante essa questão da demarcação. Em vez de já chegar, ó, essa terra é de indígena, essa é de indígena, fica um negócio constante, e aí fica os produtores que estão ali 20, 30, 40 anos de terra, que acha, ou alguns que já são netos, bisnetos, falam, rapaz, eu vivi aqui minha vida toda, meu avô, meu bisavô, e agora está aqui dizendo que é área indígena, isso gera uma guerra. E no extremo sul da Bahia está acontecendo isso. Esse morticínio todo que a gente está vendo, João, esse tanto de coisa errada que a gente está vendo hoje no extremo sul da Bahia, se deu porque a gente não teve uma reforma agrária efetiva, porque o Estado brasileiro, ao longo dos séculos, eu não vou dizer das décadas, dos últimos anos, dos últimos séculos, não prestou atenção na questão da regularização de terras. A gente não levou a sério isso e hoje está dessa forma. Então existe de fato muita violência no campo. Essa violência não vai ser resolvida de maneira simples. A única forma de resolver isso é resolvendo de vez, tudo de vez, deixar esse negócio contínuo de lado, ter algum marco temporal que lide, que, né, dê aos indígenas a possibilidade deles falarem o que realmente é e de ter suas terras que são de direito, mas que também crie segurança jurídica para esses produtores rurais que estão nessa região, João. Esses produtores que estão brigando com indígena aí que a gente vê todo dia, não são produtores grandes, são produtores pequenos, são produtores médios, produtores familiares, que muitas vezes acabam tendo toda essa situação da violência envolto deles junto com os indígenas, entram nessa guerra e no final acabam perdendo tudo, né? Porque o Estado, entre uma briga de uma aquisição originária, uma briga de um título de propriedade, uma escritura pública que está lá há anos, a aquisição originária da propriedade através da demarcação indígena vai prevalecer. E o direito, ele é claro enquanto isso. Só que a gente tem que ver o que é que vai ser efetivo de fato, até que ponto deve ser demarcado, até que ponto não deve, e por aí vai. Então, João, para mim, essa situação ela não vai se resolver de maneira pontual. Ela tem que ser resolvida como um todo, e levando em consideração todos esses pontos aí que eu trouxe, né?
Eu queria puxar um gancho dessa fala sua, Gabriel Silas, referente a essa insegurança, para falar de insegurança no campo, né? Não só relacionado aos conflitos com os povos originários, mas também sobre o constante clima de insegurança que quem vive no campo, produtor grande, produtor pequeno, passa, né? É uma insegurança muito grande você ter ali uma fazenda, uma terrinha de produção agrícola, uma casinha, um casebre, muitas vezes, onde o produtor rural fica administrando tudo, e aquela vastidão de terra no meio com nenhuma segurança, né? De fato, nenhum policiamento, nenhuma presença institucional do poder público. Como você avalia atualmente a questão da segurança do produtor que vive no campo?
João, a segurança no campo hoje vem se tornando cada vez menor, né? E muitos produtores rurais vêm constatando aí roubos constantes. Hoje o crime organizado, que estava apenas concentrado nas capitais, nas cidades de grande e médio porte no nosso país, passou aí para o campo. E isso tem relação direta também com muitas queimadas criminosas, com invasão de terra. Inclusive tem também essa questão da briga, né, que se trata ali no extremo sul da Bahia, também tem uma correlação com crime organizado. São Paulo tivemos, acredito que foi em 2024, um problema sério de um monte de queimada que teve. Eu não sei se você lembra, que ficava passando na televisão aquelas queimadas absurdas. E tudo estava ligado também com crime organizado. Então, hoje o produtor rural não tem segurança dentro de sua propriedade. Até uma viatura chegar lá, imagina, João, acontece um crime, até uma viatura chegar na propriedade rural, já aconteceu o que tinha que acontecer. Então, não existe segurança desse nível. A gente fala também, por exemplo, saúde, né? Uma ambulância chegar numa estrada de terra, que muitas vezes é 40 quilômetros às vezes até 100 quilômetros de distância de uma estrada ruim para o centro urbano mais próximo. Então você vê toda essa situação aí de distância e você vê as outras inseguranças jurídicas. A gente está falando aqui de segurança prática. Mas quando vai para a insegurança jurídica, João, no campo, hoje nós temos aqui um problema de grilagem muito séria no nosso país, né? Produtores, às vezes nem são produtores, né? Gente que chega lá e diz que essa terra é deles ali, se aposta da terra deles e utiliza de artifícios, né? Burlando a lei, de malandragem, digamos assim, para poder tomar a terra dos outros. A gente tem os invasores, né? Pessoa que vai lá, invade o famoso esbulho possessório, entra na terra dos outros, aí vira aquela briga, é MST, é não sei o quê, que tem no campo. A gente tem a briga da demarcação de terra, a gente tem as brigas ambientais, né? A dificuldade por conta da burocracia ambiental, multas que às vezes os produtores são multados sem realmente ter desmatado. Tá acontecendo isso, João. Teve um produtor que me ligou desesperado tem pouco tempo dizendo: rapaz, eu fui multado aqui, tá dizendo que eu desmatei minha área, mas eu não desmatei. Teve um problema lá no sistema de satélite, tá gerando um monte de problema disso no Brasil, que é um sistema novo, né? E o pessoal tá lá multado, não tá conseguindo fazer projeto, não tá conseguindo pegar crédito e fica desesperado. Então, acontecem essas questões ambientais, acontecem essas questões de terra, acontecem também as questões, por exemplo, da segurança trabalhista. Existem muitos casos, João, isso é uma coisa muito séria aqui no nosso país, de trabalho escravo no campo, trabalho análogo à escravidão.
Com certeza, sem sombra de dúvidas.
E a gente... Às vezes o Estado, eu não sei como é que está sendo, qual é o trabalho que está tendo do MPT, a questão das denúncias é muito difícil acontecer, a distância também para fiscalizar isso é muito difícil. Então, tudo isso está vinculado. A gente fala, quando a gente fala de segurança no campo, a gente não está falando apenas do dono de terra, a gente está falando de quem trabalha no campo, a gente está falando dos prestadores de serviço que estão no campo. A gente está falando dos roubos que acontecem no cotidiano, né? Roubo de vaca, roubo de painel solar, que tem muito agora. Rouba às vezes de produção mesmo, chega lá de madrugada, sai pegando um monte de saco de milho, de fruta, do que for, aquele tanto, e leva embora. Então, tem de tudo. Tem de tudo hoje no campo. O produtor rural, ele está imerso em insegurança jurídica, e para a gente poder resolver isso, é fiscalização e efetivação das leis, né?
Sem sombra de dúvidas. Isso é muito preocupante, essa insegurança que vivemos no campo. É de fato preocupante. A oportunidade que eu tive de estar visitando a região também, lá do Baixo de Irecê, quando foi escurecendo, eu lembro que aquela estrada de terra imensa pela frente, e eu fiquei me perguntando, gente, qual tipo de policiamento que é aqui? Qual tipo de fiscalização que é aqui? E é convencionado que no interior a violência é pouca, não existe roubo, não existe... Obviamente é menor do que um centro urbano, mas não significa que não há. O fato de ser menor significa que não há, e que essas pessoas, esses cidadãos, esses produtores também precisam de segurança, principalmente do Estado, né? Gabriel, baseado nessa reflexão toda que a gente vem fazendo nesse programa, eu queria lhe perguntar se na sua avaliação há, de fato, uma radicalização da figura do agro no país, uma demonização, uma polarização, por que há e qual forma da gente pacificar esse entendimento e dialogar o agro com todos os setores com o agro, acabar, parar essas arestas de nós contra eles e incentivar um diálogo produtivo em prol da construção nacional, de uma política fomentadora da produção agrícola, que seja sustentável, que respeite os limites dos povos originários, que dialogue com toda a sociedade, que a sociedade também reconheça a importância desse setor para o nosso país.
João, o agronegócio do Brasil, ele não é perfeito, assim como nenhum outro setor, como nada que a gente vai chegar no país vai falar é perfeito. Existem, né, seus pontos, seus problemas, existem também as coisas boas, e a gente tem que entender que o mundo está em constante evolução, a legislação está em constante evolução, a questão da sustentabilidade é uma pauta que, se a gente for ver ao longo da história, é uma pauta muito recente, e o agro, ele vem se adaptando também à legislação, vem se adaptando à modernidade. Não tem como fugir, né? E a gente precisa entender que não é nós contra eles, que o agro, ele não é culpado por todo, não é o vilão da história no Brasil. Ele pode ser parte da solução, ele vem sendo a solução para muita coisa. Só que a gente precisa entender que o agro sozinho não vai resolver tudo. Né? Ele não vai resolver, ele não tem a capacidade para resolver. E a sociedade, ela tem que entender isso e tem que abraçar e tem que buscar ajudar, mas não demonizando. É aquele, tem uma frase, se eu não me engano, do filósofo Foucault, que ele diz, né? não renunciar ao mel ao ser picado por abelhas. As pessoas, às vezes, né, elas gostam muito de dizer que o agro ele tem trabalho escravo, tem casos de trabalho escravo. O agro ele desmata, tem casos de desmatamento ilegal. O agro tem invasão de terra, todos esses casos existem. Mas se não fosse o agro hoje, a gente não teria comida na mesa. Se não fosse o agro hoje, a gente não estaria usando uma roupa de algodão. Se não fosse o agro hoje, a gente não teria um celular, não teria nada disso. Então, assim, existe de fato problemas, existe como em todos os outros setores. Me fala um setor que não tem problema nesse país. O turismo tem problema. Quando a gente vai para a indústria, tem problema. Quando vai para a mineração, tem problema. Quando a gente vai para o setor de serviços, tem problema. Por que que o agro não vai ter? Mas o agro ele não é o vilão da história. Nenhum desses setores são o vilão da história. O vilão da história são os criminosos que atuam em todos os setores da sociedade. Desde a política até o setor privado. Então, a gente precisa parar, né, de procurar mocinho e vilão. Parar de demonizar certos setores. Entender a importância de todo o setor da sociedade. E brigar para que haja mais justiça dentro desses setores. Mais segurança jurídica. E que os verdadeiros culpados, quem cria problema nesse setor, sejam penalizados da forma devida. E não o setor como um todo.
Obviamente, também é importante nós entendermos um pouco a identidade cultural fomentadora do Brasil. Entender quem somos enquanto país é fundamental. E o agro faz parte da construção desse país. E isso é inegável. Isso quem é a favor, quem é contra, quem acha o agro ruim, quem acha o agro bom. Esse é um dado fatídico brasileiro. O agro faz parte da construção nacional do Brasil. O agro hoje é um grande pilar de sustentação desse país. E tem inteligência popular, tem sabedoria social de entender de que é um pilar estruturante. E por isso a gente precisa melhorar esse pilar. Se é para punir quem faz trabalho escravo, se é para combater quem tem aí conflito com os povos originários, se é para valorizar o trabalho seguro que o agro faz, que grandes produtores agrícolas pequenos, agricultura familiar, grandes produtores fazem para a construção agrícola desse país, precisamos fazer esse diálogo construtivo, essa reflexão importante com a sociedade brasileira, para pensar de forma produtiva, de forma próspera, progressista, esse setor fundamental do nosso país. Queria agradecer a você, Gabriel Silas, pela partilha hoje aqui conosco. Gabriel, que é advogado, formado pela Universidade Federal da Bahia, também consultor em Direito Agrário, mestrando também na área, né, Gabriel? E a gente tem aí, então, esse profissional hoje que nos ajudou aqui de forma tão qualificada a refletir, a pensar esse papel do agro na nossa sociedade. Muito obrigado. Até a próxima, viu, Gabriel Silas?
João, agradeço pelo convite. É uma honra, né, estar falando aqui sobre esse setor que a gente vive aí todo dia, tá na estrada, você vê mesmo aí como é que cotidiano. Então é muito bom estar falando disso, falando desses mitos e verdades, né? Acerca desse setor que é importante para o Brasil. E a gente tá aqui para isso, gente. O agro tem muito problema, mas sem o agro a gente pode ter mais problema ainda. Então obrigado, João. E até a próxima.
Agradecer a Emerson Araújo pela edição de vídeo e áudio desse episódio que está no ar na Rede Celso de Comunicação e também no YouTube da Rádio Cardeal. E deixar uma mensagem especial para os ouvintes da Rádio Cardeal, para você que está acompanhando. Curta, compartilhe e divulgue esse conteúdo, porque ele é só o primeiro de uma série que vamos visitar vários programas da nossa Rádio Cardeal em formato audiovisual disponível para você no YouTube, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. E é isso aí. Eu sou João Vitor e esse foi o seu 12 em Pauta.
Você acompanhou 12 em Pauta. A vida anda louca, a
As pessoas andam tristes. Meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pra um abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar. Me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixe aqui, pode sair. Debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar. Me leve pra qualquer lugar, onde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixe aqui, pode.
Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Quer qualidade e sabor de verdade. Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim. A primeira via de graça, né?
Aham. E faz rapidinho.
Tá fácil demais. Rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí, não. No Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil. Do lado da cidadania. Do lado do povo brasileiro.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro Nacional, Agência Rádio Web.
O avanço da desinformação, dos discursos de ódio e dos impactos da inteligência artificial tem chamado a atenção para a importância dos direitos humanos no ambiente digital. o debate crescente sobre o discurso de ódio contra mulheres e a necessidade de proteção de crianças e adolescentes nesses espaços são exemplos que refletem essa preocupação. É em meio a esse cenário que o edital Direitos Digitais 2026, promovendo regulação baseada em direitos humanos para as tecnologias e plataformas digitais, vai destinar R$2 milhões para apoiar projetos ligados à proteção de direitos na internet. As inscrições estão abertas. O edital é uma iniciativa do Fundo Brasil de Direitos Humanos, como explica o assessor de projetos, Pedro Amaral.
Ele é voltado para fortalecer a atuação da sociedade civil organizada nos diversos tipos de impactos e efeitos que a digitalização tem nos direitos humanos. A gente já tem, né, a sociedade civil atuando nesse tema, a gente vê isso com diversas mudanças, inclusive legislativas, né, como o ECA Digital recentemente. Então a ideia é fomentar essa atuação, fortalecer essa atuação, estimular também outros atores que atuam com direitos humanos de outros temas, né, mas também são impactados por essa digitalização.
O edital prevê apoio a 15 propostas de grupos, coletivos e organizações sem fins lucrativos. Não é necessário ter CNPJ. Os projetos envolvem temas como o enfrentamento à misoginia e ao racismo, facilitados por novas tecnologias, o combate aos vieses discriminatórios da inteligência artificial e a criação de contranarrativas à desinformação.
A ideia é que tenha organizações que são lideradas por mulheres, por pessoas negras, indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, então toda essa diversidade que existe na sociedade brasileira. Inclusive regional também, né? Obviamente. Então, são critérios do fundo também, de ter uma distribuição regional, porque afinal de contas é Brasil. Então, a gente espera que tenham vários projetos, né, que deem conta dessa diversidade toda de temas e do próprio Brasil.
As inscrições vão até às 18 horas do dia 19 de maio, no horário de Brasília, pelo site fundobrasil.org.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira.
A Justiça do Trabalho determinou que uma unidade da Avan em Rondonópolis, no Mato Grosso, disponibilize assentos com encosto para os trabalhadores e adote medidas de ergonomia no ambiente de trabalho. A decisão atende pedido do Ministério Público do Trabalho após denúncias de que funcionários eram obrigados a permanecer em pé durante toda a jornada, até mesmo nos momentos sem atendimento ao público. Segundo a ação, empregados relataram falta de cadeiras nos setores de vendas e até punições para quem descumprisse a regra da empresa. De acordo com o procurador do trabalho, Eduardo Rodrigues do Nascimento, a situação contraria a legislação e afeta diretamente a saúde dos trabalhadores.
Essa situação ela viola o artigo 199 da CLT e dispositivos da NR número 17 do Ministério do Trabalho, que estabelecem a obrigatoriedade de disponibilização dos assentos para que os empregados possam descansar e alternar a postura durante períodos de inatividade, de modo a proteger a sua saúde e evitar questões de ordem postural.
Eduardo Rodrigues destaca a importância da decisão diante de uma empresa de grande porte.
A decisão é de suma importância, pois a empresa ela é uma pessoa jurídica de grande porte, empregando milhares de trabalhadores e com funcionamento em mais de 200 unidades espalhadas pelo Brasil, sendo necessário evitar que irregularidades semelhantes sejam replicadas em outras lojas do território nacional. O MPT prosseguirá no trâmite da ação, buscando a condenação em definitivo da empresa, o cumprimento da obrigação de fazer, e também requererá o pagamento de indenização pelos danos morais coletivos causados.
A liminar prevê multa de R$50 mil em caso de descumprimento. Na ação principal, o MPT também pede indenização de R$500 mil por dano moral coletivo. Esta reportagem entrou em contato com a Avan para um posicionamento, mas não obteve retorno. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Janaína Oliveira.
Giro Nacional, agência Rádio Web.
Trabalhar de casa pode ser mais eficiente do que no escritório. Pesquisa da Alemanha revela que o home office é, em média, 20% mais produtivo do que o modelo totalmente presencial. Além de aumentar a produtividade geral, para 93% dos entrevistados, trabalhar de casa contribui para melhorias na qualidade de vida, enquanto 81% disseram que o regime remoto reduz o estresse e a tensão do cotidiano. Alexandre Simini Matos, especialista em carreiras e integrante do Grupo Temático de Gestão de Pessoas no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, fala sobre os erros que as empresas cometem ao implementar o modelo híbrido nas organizações.
O erro mais comum é tentar copiar o modelo do escritório dentro de casa. A empresa, ela continua com excesso de reuniões e controle rígido de horário. Mas estudos mostram que produtividade no remoto depende muito mais de confiança e organização do que de vigilância. Outro problema é não deixar regras claras, o que acaba atrapalhando a comunicação da equipe. Se não, pode virar sobrecarga.
Segundo a pesquisa, a produtividade no home office cai quando o funcionário trabalha mais de 3 dias por semana em casa, principalmente pela menor interação entre colegas. Para o especialista em carreiras, medir a produtividade não é apenas o tempo em que o colaborador permanece online, e sim resultados e entregas consistentes.
Hoje, produtividade não é ficar online o tempo todo. Dados divulgados pela Contabilidade Alfa mostram que até 91% dos trabalhadores mantêm ou aumentam o rendimento em casa. Então, o ideal é avaliar o resultado, metas cumpridas, qualidade das entregas e desempenho geral. No Brasil, o home office funciona e pode aumentar a produtividade.
O levantamento surge em um momento em que diversas empresas voltam a pressionar por modelos totalmente presenciais e, nesse aspecto, o escritório ainda desempenha papel importante ao facilitar conversas presenciais, alinhamentos rápidos e construção coletiva de soluções. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
A união entre pequenos empreendedores, produtores e instituições locais começou a transformar a cadeia de flores em uma nova oportunidade de desenvolvimento econômico no interior paulista. Em Arujá, na região do Alto Tietê, um projeto coletivo voltado ao setor de flores e plantas ornamentais vem mobilizando empresários, poder público e instituições de ensino com foco na geração de emprego, turismo e fortalecimento da economia local. A iniciativa faz parte de ações de desenvolvimento territorial apoiadas pelo SEBRAE. A gestora da Tamada Plug Plant, Naomi Tamada, conta que a proposta ganhou força a partir de um programa de liderança territorial.
O programa Líder mostrou para nós muitos casos de sucesso. Isso me motivou bastante a acreditar que a mudança é possível. E nesse processo, nós tivemos um edital aqui da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Nós, a partir desse edital, submetemos um projeto de um parque permanente de flores e plantas ornamentais aqui para Arujá. E esse projeto foi aprovado e hoje nós estamos trabalhando nele.
A proposta reúne diferentes setores ligados à produção e comercialização de flores, desde fornecedores e produtores até floriculturas e consumidores finais. Além do impacto direto nos negócios, o projeto também pretende ampliar a circulação de pessoas na cidade e fortalecer outros segmentos da economia regional. Naomi destaca que a aproximação entre os diferentes elos da cadeia ajudou a criar novas possibilidades para o setor.
Por ser uma cadeia produtiva local, isso possibilitou a união, a troca de informação entre os elos da cadeia, estreitar esse relacionamento para entender as dores e as oportunidades de cada elo, já nos ajudou bastante a enxergar a cadeia como um todo e aonde que a gente pode trabalhar para melhorar a cadeia produtiva de flores.
A articulação faz parte de iniciativas de desenvolvimento territorial apoiadas pelo SEBRAE, que estimulam a construção coletiva de projetos voltados ao fortalecimento dos pequenos negócios e da economia local. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Giro Nacional, Agência Rádio Web.
Olá, está no ar o MPMG Entrevista. Eu sou Valquíria Rios e hoje converso com a promotora de justiça, Giovana Carone Nucci Ferreira. Ela que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de defesa da saúde, Cal Saúde. Vamos falar sobre os desafios da saúde filantrópica no Brasil. O assunto foi tema do evento Integra Saúde, que aconteceu na capital mineira. Promotora Giovana, bem-vinda.
Obrigada, família.
Doutora, eu já começo lhe perguntando qual foi o principal objetivo da participação do Ministério Público de Minas Gerais no evento Integra Saúde.
Ok. O principal objetivo foi apresentar a atuação do Ministério Público de Minas Gerais como agente indutor de soluções estruturantes no SUS, especialmente no enfrentamento de um dos maiores desafios da saúde pública hoje, que é o financiamento hospitalar. Nós buscamos compartilhar a experiência de Minas Gerais, demonstrando que é possível sair de um modelo centrado no conflito e na judicialização para um modelo baseado em mediação sanitária, diálogo qualificado e uso de evidências técnicas. A participação do Ministério Público reforça justamente esse compromisso institucional de atuar não apenas de forma reativa, mas propositiva e articulada, contribuindo para o fortalecimento da rede assistencial e para a sustentabilidade do sistema.
Quais são hoje os principais desafios enfrentados pelos hospitais filantrópicos dentro do SUS?
Então, o principal desafio é estrutural. Né? Existe um descompasso histórico entre o custo real da assistência e os valores pagos pela tabela SUS, o que impacta diretamente a sustentabilidade das tantas casas e hospitais filantrópicos. E a partir disso, surgem outros problemas importantes, dificuldade do equilíbrio financeiro dos hospitais, conflitos recorrentes entre gestores públicos e prestadores, aumento da judicialização, risco de descontinuidade da assistência, e esses hospitais são fundamentais para a atenção terciária no SUS. E garantir a sua sustentabilidade é, na verdade, garantir o próprio acesso da população à saúde. O SUS ele é dividido, né, em serviços. Por exemplo, existe a atenção primária, que é a coordenadora e ordenadora do cuidado, né, que são, por exemplo, as unidades básicas de saúde. Existe a atenção especializada, que são as consultas especializadas. E tem a atenção terciária, que é a questão da gestão hospitalar, da assistência hospitalar.
Doutora Giovana, por que governança e compliance são temas centrais para a sustentabilidade da saúde filantrópica?
Porque não se trata apenas de mais financiamento. Trata-se de financiar melhor, com base em critérios técnicos, transparências e resultados. Então, se você tiver financiamento e você não tiver gestão, né, a gente sabe que não vai dar um bom resultado. Então, a governança e a compliance permitem maior transparência na aplicação dos recursos públicos, melhoria na tomada de decisão, alinhamento entre custo, produção e qualidade assistencial e redução de conflitos institucionais. Hoje, o grande avanço está justamente na transição de um modelo de repasses históricos para um modelo baseado em desempenho, necessidades territoriais e evidência técnica, como propõe o programa Valora Minas.
Como a mediação sanitária tem contribuído para resolver conflitos entre gestores públicos e prestadores de serviços de saúde?
A mediação sanitária, desde quando eu assumi o Cal Saúde, ela foi erigida como um dos eixos prioritários de atuação do Ministério Público e tem sido um dos principais eixos mesmo de transformação da atuação do Ministério Público. Parte de uma ideia central muito importante, substituir disputas institucionais por processos estruturados de diálogo baseado em dados técnicos. E na prática, isso significa reunir gestores, prestadores e órgãos de controle, qualificar o debate com informações reais de custo e produção, construir soluções consensuais para o financiamento e organização da rede. O resultado é muito concreto, redução de conflitos, maior transparência e soluções mais sustentáveis. A mediação transforma o ambiente de disputa em um ambiente de cooperação institucional. A gente tem que sair desse meio adversarial para uma construção de um diálogo qualificado. Quando a gente coloca numa mesma mesa de negociação todas as partes envolvidas, a gente sai com resultados muito mais construídos, anuídos. E quando você fala da judicialização, Valquíria, a gente tem que entender que o juiz é um terceiro elemento no conflito. Se a gente conseguir essa construção do diálogo sem ter o terceiro elemento já é maravilhoso.
Doutora, a metodologia desenvolvida com a FIPCAF tem trazido resultados práticos para a gestão hospitalar, não é mesmo?
A FIPCAF é uma empresa contábil da FEA-USP, né, da administração da USP, e foi contratada pelo Ministério Público com recursos do FUNEMP, que é o nosso fundo, e é uma metodologia que foi desenvolvida em parceria com a Federação Santas, com o COSENS, com a ANM, que é a Associação Mineira dos Municípios, COSENS é o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, e a Federação, que é a Federação das Santas Casas, né, Hospitais Filantrópicos. E os resultados que essa metodologia ela traz são muito relevantes, porque essa metodologia ela permite três avanços fundamentais. Primeiro, que é mensurar o custo real dos serviços hospitalares. Segundo, estruturar a formação de preços com base em evidência. E terceiro, avaliar resultados assistenciais entregues à população. Isso muda completamente a qualidade de discussão sobre financiamento. Então, na prática, essa metodologia ela fortalece o diálogo entre gestores e hospitais e apoia decisões de cofinanciamento nas regiões de saúde. Hoje, nós podemos afirmar que essa metodologia deixou de ser apenas uma ferramenta técnica e passou a ser um verdadeiro instrumento de governança do SUS no território. Então, essa metodologia, Valquíria, ela faz a aferição dos custos hospitalares dentro de um hospital. Por quê? Porque, às vezes, os municípios, né, os gestores, os prefeitos, eles têm receio de aportar recursos para um hospital, porque não sabe se a saúde dos municípios vai ser garantida. Então, por meio disso, a gente consegue ver quais são os custos que aquele hospital traz, se existe déficit, e propõe esse cofinanciamento de acordo com, não com estimativa, de acordo com base em séries históricas. É feito tudo muito planilhado, tudo muito organizado, né? Essa empresa contábil, essa metodologia ela foi apresentada no ano passado, setembro do ano passado, na Expo Hospitais. Né, nós apresentamos para a sociedade, é uma metodologia que foi validada, né, de forma idônea por essa empresa, então é uma metodologia que tem se tornado um verdadeiro instrumento de governança no SUS, no território. Uma metodologia que nós desenvolvemos aqui para Minas Gerais.
Que mensagem a doutora deixa sobre o papel do Ministério Público no fortalecimento do SUS e da saúde filantrópica?
A principal mensagem, Valquíria, é que o Ministério Público tem um papel que vai muito além da judicialização. O fortalecimento do SUS ele passa por três elementos fundamentais: financiamento adequado, gestão baseada em evidências e cooperação institucional entre gestores, prestadores e órgãos de controle. O Ministério Público é uma metodologia, ele é um órgão de controle externo, mas quando a gente senta numa mesma mesa e coloca o prestador, o gestor, para conversar, a gente desempenha um papel muito mais resolutivo. E é exatamente nesse papel que o Ministério Público de Minas Gerais se insere hoje, como indutor de políticas públicas, como articulador institucional e como garantidor da efetividade do direito à saúde. O que temos demonstrado em Minas Gerais é que é possível transformar conflitos em resoluções consensuadas, sem qualquer tipo de dificuldade, de disputa, de conflito. Então, basicamente é isso que eu gostaria de deixar de mensagem, né? Que quando o Ministério Público ele faz essa atuação de forma resolutiva, coloca na mesma mesa todos esses atores, a gente consegue garantir um SUS mais forte, mais eficiente e mais justo para a população.
Promotora Giovana, muito obrigada por sua disposição em trazer informações para nossa população.
Obrigada, Marília. Prazer.
Este foi o MPMG Entrevista com a promotora de justiça Giovana Carone Nucci Ferreira, a respeito dos desafios da saúde filantrópica no Brasil. Até a próxima do MPMG para a agência Rádio Web, Valquíria Rios.
O forno ligado, a câmara fria funcionando o dia inteiro, o freezer abrindo e fechando sem parar. Em negócios do setor alimentício, a energia elétrica virou um dos custos que mais pesam no caixa. Restaurantes, padarias, açougues e mercados operam com equipamentos de alta potência praticamente 24 horas por dia. E parte desse consumo excessivo acontece em hábitos da rotina que passam despercebidos. O coordenador comercial da Ecoenergia, Pedro Burger, explica onde estão os principais gargalos.
O desperdício de energia nesse ramo de atuação ele está principalmente na refrigeração e climatização. Então, temos equipamentos desregulados ou sem manutenção que acabam consumindo mais do que o necessário, né? Além disso, a abertura frequente de câmaras frias, o uso simultâneo de vários equipamentos e a falta de planejamento nos horários de maior demanda acabam elevando consideravelmente o consumo. Como tudo isso faz parte da rotina, muitas vezes passa despercebido, né? Mas pesa no custo do fim do mês.
Segundo o especialista, quando a empresa entende como e quando consome eletricidade, fica mais fácil identificar desperdícios, ajustar a operação e melhorar a previsibilidade dos gastos. Esse acompanhamento também abriu espaço para modelos mais flexíveis de contratação do serviço, como o Mercado Livre de Energia, em que a empresa negocia diretamente de acordo com o próprio perfil de consumo. Pedro Burger esclarece como isso pode impactar o lucro dos negócios.
O Mercado Livre ele traz mais controle e previsibilidade, né? Então a empresa ela vai poder escolher o seu fornecedor, ela vai poder negociar melhores condições e contratar a energia de uma forma que seja mais adequada ao seu perfil de consumo. Isso vai trazer redução de custo e mais estabilidade no orçamento. Além disso, abre espaço para contratar energia de fonte renovável, né? O que também agrega valor ao negócio.
Pedro lembra que dias mais quentes, horários de pico e mudanças na rotina da cozinha também impactam diretamente a conta de luz. Por isso, monitorar os padrões de consumo pode ajudar o empresário a planejar melhor os custos da operação. De São Paulo, Décio Caramigo.
Giro Nacional. Agência Rádio Web.
Dados do IBGE apontam que o rendimento mensal do trabalho no Paraná foi de R$ 4.132 no quarto trimestre do ano passado. Segundo análise divulgada pelo IPADES, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, esse é o maior patamar da série histórica. Também está R$ 503 acima da média nacional, que ficou em R$ 3.629. A vantagem do rendimento do trabalhador paranaense em relação à média nacional acontece em todos os segmentos da economia. De acordo com o diretor-presidente do IPAD, Jorge Calado, esse é um reflexo do aquecimento do mercado de trabalho local e da qualificação do trabalhador paranaense.
Estes importantes números referentes à média salarial do estado do Paraná, sendo superior à de vários estados da federação, refletem de forma direta o aquecimento da economia do estado do Paraná nas suas mais variadas áreas, como agropecuária, indústria, comércio, serviços como alojamento e alimentação. Esse bom ambiente de negócios criados no Paraná é altamente desejável não só pela questão do retorno econômico, mas também pelo retorno de ganhos de caráter social. Isso contribui muito também para as exportações do Paraná para outros países e também para o aquecimento no mercado interno, sendo bastante superavitário.
Em relação ao rendimento médio mensal, o Paraná atingiu a quinta melhor marca do país em 2025, com R$ 3.852, ficando acima da média brasileira de R$ 3.367, segundo a PNAD Contínua. Isso significa, na prática, que os paranaenses receberam R$ 485 a mais por mês que a média nacional. Além disso, o Paraná atingiu uma taxa de desemprego de apenas 3,2% no quarto trimestre do ano passado, tendo também uma marca melhor que a média nacional, que foi de 5,1%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, William Sopa.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Você pensador e pensadora fora da caixa, os nossos empresários e empreendedores queridos que vão estar aqui daqui a pouco batendo um super papo para falar sobre como vender muito aproveitando as datas comemorativas. Venda com estratégia. Daqui a pouco vamos estar aqui com o nosso convidado, ela já está aqui na ponta da linha. Vou dar só um oi antes do intervalo comercial, querida, para que o nosso público já fique antenado aí. Helenilde Moraes, você me ouve bem? Boa tarde. Oi, Helenilde, não está chegando aqui o seu som para a gente, tá? Só abrir aí o microfonezinho, deve ter o ícone do microfone aí na plataforma. Fala aí para com a gente, não estou te ouvindo, nosso público também acredito que não. Está modulando, mas deve estar fechado aí o seu canal para você falar com a gente. E hoje o nosso papo vai ser sobre isso, gente, sobre venda. Enquanto você se prepara para esse bate-papo, já fica aí também com nossa chamada, nosso comercial. E a gente volta já já.
E conectada em você.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Tá procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Ser mãe é amar sem medidas. Eu sou Alice Bastos, do Aconchego da Coruja, consultora de amamentação e cuidados com recém-nascido. E esse é o Minuto do Bebê. E que tal aprender a arrumar a malinha do seu bebê? Vamos lá! Separe a malinha ou sacola e higienize com álcool a 70%. Separe os saquinhos ou envelopes que escolheu para organizar as roupinhas do seu bebê. Cada kit deverá estar identificado com os dias. Dessa forma, ficará mais fácil para o acompanhante encontrar a roupinha que foi escolhida com carinho para cada dia. Separando os envelopes. O primeiro dia, conjuntinho, meias, luvas, touca, pano de boca, pano de bumbum, manta, cueiro, lençol para berço, fralda de ombro. O segundo dia, são os itens do primeiro kit, incluindo toalha fralda e toalha de capuz. E o terceiro dia, temos os itens do primeiro e do segundo kit. O envelope extra é muito importante. Atenção! Deve conter toalha fralda, fralda para ombro, pano de boca, pano de bumbum, luvas, meias, cueiros, pijaminhas, bores de manga curta e de manga longa. E vamos à necessaire. Escova de cabelo, macia, sabonete neutro, cotonetes, tesoura de unha, ponta redonda, pacote de fralda descartável, opcional.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta aqui no nosso programa Fora da Caixa, recebendo você, empreendedor, empreendedora. Nós estamos aqui já com a nossa convidada na ponta da linha, mas a internet precisa deixar que a gente escute aqui a nossa convidada hoje. Ela já está aqui, já estou te ouvindo. Você me ouve bem? Tem um eco aí onde você está? Está me ouvindo? Fala um pouquinho pra gente, querida, pra gente te ouvir aqui pela 106.1. Olá. Boa tarde. Não sei se tá todo mundo te ouvindo também. Tô com um pouquinho de ruído aqui. Estamos de volta aqui no nosso programa Fora da Caixa. Você, empreendedora. Tá tendo ruído aqui, não é, gente? Peraí que nós vamos já trazer para vocês a Ellen Nilde, que já vai falar aqui com a gente. Você que é ouvinte do programa Fora da Caixa, pela sua 106.1 Cardeal FM. E agora, estamos te ouvindo, melhor agora. Agora sim, fala com a gente, Elenilde. Com um pouquinho de eco, gente. A gente ainda está aqui com a Elenilde, com um pouquinho de eco, um retorno aqui da nossa programação. Mas já, aqui está chegando bem para você? Então, vamos lá agora. Parece que equalizou aqui para a gente. Não sei se os ouvintes também, que estão aí pelo WhatsApp e também pelo chat do canal do YouTube, pode nos dar um retorno se a programação está chegando aí com ruído para vocês. Para mim aqui, está chegando, tá?
E agora?
Agora sim, Elenildes, vamos te ouvir aqui pela nossa 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam.
Um pouquinho de eco.
Agora sim? Está nos ouvindo? Oi, Elenildes. Não estou ouvindo nossa convidada, gente. Infelizmente, a gente não está conseguindo chegar até a Elenildes, que está aqui acompanhando a gente pela sua 106.1. Ponto retorno, se a programação está chegando aí com ruído para vocês. Para mim aqui, está chegando, tá? Agora sim, Elenildes, vamos te ouvir.
Elenildes, que me ouve bem.
106.1.
É isso, Elenildes.
Então fala para a gente como é que é empreender para você. Está conseguindo nos ouvir bem agora?
Beleza.
Então conta pra gente quais são as dificuldades, os desafios que você tem enfrentado ao empreender.
Nada, gente. Infelizmente. Patrícia, nessa jornada, né, de empreendedora, nós temos um sonho a ser realizado, principalmente para nós mulheres, né? Então, quando nos chega essa oportunidade até nós de empreender, muitas vezes nós pensamos somente em ter um produto para vender. Não, eu vou vender. Mas, até nós realizarmos essa ação, a gente sabe que tem toda uma logística por trás, né? Nós temos que alcançar nosso cliente, nós temos que oferecer um serviço de qualidade, um produto de qualidade. E para isso nós precisamos nos organizar. Nessa jornada de empreendedoras, nós temos a organização e a nossa um sonho a ser realizado, principalmente para nós mulheres, né? Então, quando mulher essa oportunidade até nós de empreender, não é só muitas vezes nós pensamos somente em ter um produto para vender. Nosso produto ele tem que realmente mais até nós realizarmos essa ação, a gente sabe que tem toda uma logística por trás, né? Nós temos que alcançar nossos clientes, nós temos que oferecer, e nesse momento a gente tem que pensar qual é a emoção que a gente vai passar quando o nosso cliente nos organizarmos, né? Principalmente eu entregar um produto e receber um dinheiro. A nossa organização, qual é a intenção, né? que geralmente acontece também nesse momento agora de datas comemorativas, a gente está entregando um produto que tem um sentido, né? Que tem um valor, que envolve emoção, que envolve sentimento. Então, nós, empreendedoras, a gente tem que estar atento a isso, né? Como embalar, né, aquele produto. É, nós trabalhamos nessas datas com produtos que vão ser entregados para presentear pessoas especiais, né? E aí, o nosso cliente, ele vem em busca, não, ele não quer só um produto só, mas ele quer um produto já com todo o sentido que aquele produto vai representar para aquela pessoa que recebe, né? Que é amor, que é carinho, que é dedicação. É difícil. Às vezes é um produto que...
Desculpe, às vezes é diferente dele comprar uma coisa para ele usar, mas quando chegam nas datas comemorativas, como a gente viu, o Dia da Mãe, daqui a pouco está chegando aí o Dia dos Namorados. Então, o vendedor, essa seria a sua dica estratégica. Tem que pensar que aquilo não é simplesmente um produto, uma compra que ele está fazendo, não, é uma homenagem. Então, esse produto, então, qual é a sua dica como vendedora, você estava contando para a gente, dentro desse espírito que datas comemorativas representam muito mais do que simplesmente uma compra, comprou o produto, levou para casa, não. O que o empreendedor, né, que faz produtos e que vende, precisa estar atento nessas datas, como a que vivemos o Dia das Mães e que vamos viver, que é o Dia dos Namorados?
Eu acho que a embalagem, né? As embalagens, ela tem que representar o sentido. A gente tem sempre que ter essa preocupação, embalar